Vamos agora para o Jornal das 8, a edição é de Cristina Pires.
A realização de consultas, exames e análises no Hospital de Ponta Delgada regressa hoje à normalidade depois de um servidor ter ficado danificado devido a uma falha de energia na passada quinta-feira. Isso mesmo adianta a agência Lusa. Na quinta-feira de manhã, o hospital esteve cerca de 3 horas sem energia elétrica, o que segundo a unidade de saúde terá sido provocado pela queda de um raio. A quebra de energia danificou um dos servidores, que terá de ser substituído, mas esse processo poderá demorar cerca de 2 semanas. O hospital teve de cancelar alguns exames e análises programados para sexta-feira, mas garante que toda a atividade urgente de internamento e de bloco operatório esteve sempre assegurada. A Unidade de Saúde ativou, entretanto, o seu plano de recuperação e todos os dados foram recuperados na íntegra até à hora da falha de energia. Cavaco Silva recebe hoje às 15h o secretário-geral do PS, António Costa, que antes de ir a Belém terá ainda encontros com o Bloco de Esquerda e o PAN. A reunião entre António Costa e o Bloco de Esquerda, que chegou a estar marcada para quinta-feira e foi adiada a pedido do partido de Catarina Martins, irá realizar-se às 10 da manhã na sede dos bloquistas, enquanto o encontro com o PAN irá decorrer a partir da 1h30. A audiência de Cavaco Silva a António Costa acontece, lembra a agência Lusa, 6 dias depois do chefe de Estado ter recebido em Belém o líder do PSD, Passos Coelho. Depois do encontro com Passos Coelho, o Presidente da República fez, como se sabe, uma comunicação ao país, na qual anunciou que encarregou o líder do PSD de desenvolver diligências para avaliar as possibilidades da constituição de uma solução governativa que assegure a estabilidade política e a governabilidade do país. No dia seguinte ao encontro, Passos Coelho e o presidente do CDS-PP, Paulo Portas, assinaram um acordo de governo e colaboração mútua, no qual propõem ao Presidente da República um executivo de coligação entre os dois partidos, liderado pelo atual ministro. Na cerimónia de assinatura do acordo, o líder do PSD e atual primeiro-ministro anunciou que iria reunir-se com o secretário-geral do PS para promover uma cultura de diálogo, de compromissos que assegure estabilidade para governar. O encontro entre Passos, Paulo Portas e António Costa realizou-se na sexta-feira e, no final, o secretário-geral dos socialistas disse ter-se tratado de uma reunião bastante inconclusiva, alegando que PSD e CDS-PP não apresentaram qualquer proposta concreta. Do lado do PSD, Passos Coelho afirmou que os sociais-democratas e o CDS-PP querem acolher propostas do PS para obter um acordo sobre as linhas gerais do seu programa do governo e do orçamento do Estado para 2016, sem traçar linhas vermelhas. Os três partidos marcaram, entretanto, novo encontro para terça-feira, ou seja, para amanhã. Também na sexta-feira, António Costa esteve reunido com a Partida Ecologista Os Verdes, num encontro que o líder socialista classificou como muito produtivo e a dirigente ecologista Luísa Apolónia como útil. Na quarta-feira, o secretário-geral do PS já tinha estado reunido com o PCP. No final, o secretário-geral comunista Jerónimo de Sousa reafirmou disponibilidade para viabilizar um elenco governativo socialista e impedir novo executivo da coligação PSD-CDS. Portugal venceu a Sérvia por 2-1, somando a 7ª vitória consecutiva rumo ao Europeu de França. Os golos foram de Nani e João Moutinho, num jogo que para o treinador Fernando Santos não serviu apenas para cumprir calendário.
Obviamente que estarmos no primeiro pote era fundamental para nós. Lutava muito para que isso acontecesse, como eu disse hoje com alguma felicidade, mas o futebol é isto e às vezes também se ganha jogando assim, não jogando tão bem.
Sorteio para a fase final do Europeu do próximo ano realiza-se em dezembro. O Sporting Ideal voou melhor sobre o Operário no derby miquelense da 6ª jornada do Campeonato Nacional Sénior Série E. Na Ribeira Grande, os locais venceram por 3-0 os lagoenses com golos de Amaral, Besugo e Canígia. Luís Roquete, treinador do Ideal, realçou solidez defensiva e a eficácia da sua equipa como fatores que contribuíram para a vitória.
Nós sabemos que o Operário é uma equipa que joga bom futebol, uma equipa com boas dinâmicas, com meio campo forte, bons jogadores e no ataque também. Nós sabíamos que para ganharmos tínhamos que ser muito consistentes defensivamente. Essa tem sido a nossa grande arma. Nós aqui em casa praticamente só sofremos golos para a Taça de Portugal naquele triste jogo. De resto, temos feito a consistência defensiva uma arma muito forte e depois sairmos a jogar quando há capacidade para isso e ser eficazes. Foi isso que fomos hoje. Sobretudo fomos mais eficazes que o Operário. O Operário na primeira parte teve duas boas situações de golo, o nosso guarda-redes esteve muito bem, mas fundamentalmente é um trabalho coletivo de uma grande entrega ao jogo, de um grande sentido de entreajuda, às vezes não muito bem jogado, mas o objetivo era ganhar e o objetivo foi conseguido, aproveitando os erros que o Operário cometeu, quer em termos de jogo jogado, quer em termos disciplinares.
Já o treinador do Operário, André Branquinho, sublinhou a má exibição coletiva da sua equipa.
Obviamente que estarmos...
Não é possível ouvirmos André Branquinho, o treinador do Operário, a dar conta da má exibição da sua equipa no jogo frente ao Sporting Ideal. Vamos então ouvir as declarações do treinador do Operário.
Maior atitude por parte do Ideal em relação à nossa prestação. O Ideal foi mais eficaz. Realmente começamos melhor, mas apenas 10 minutos no meio de 90 é muito pouco. E hoje nós não fomos dignos da camisola que nós representamos. Na segunda parte tentamos fazer tudo o que estava ao nosso alcance para tentar inverter a situação. No momento em que estávamos por cima de jogo, na segunda parte temos duas expulsões que não podem acontecer. Ainda por cima, dois jogadores experientes, da maneira de São Peixoto e o Chileno, não podem ter este desequilíbrio emocional para serem expulsos desta situação, colocando em causa tudo aquilo que a equipa queria fazer. Parabéns ao Ideal, foram mais eficazes, foram melhores, os vencedores são assim mesmo.
Em Angra do Heroísmo, no derby da Ilha Terceira, o Angrense venceu o Paraense por 3-2. Na classificação, o Sporting Ideal é terceiro com 11 pontos, seguido pelo Angrense e Paraense com 10 pontos na quarta posição. O Operário é sétimo classificado com 7 pontos.